Falei antes. Eu acho que já tinha
encerrado.
Aí me chamam novamente aqui.
Anderson perguntou se o senhor já tinha falado. Eu disse que está esperando você para falar.
Então veja.
Anderson, faz a foto que eu quero ficar a mídia. Tá igual a Babão.
Cadê Babão? Perdeu Babão?
Cara, mídia, mexeu.
Agradecer pelo privilégio desse momento estar novamente com vocês. Olha quantas vezes nós estivemos reunidos, debatendo essa coisa tão séria que é política. Embora uma parte poderosa da mídia tente transformar a palavra política numa imoralidade, como se fosse uma coisa que as crianças nem pudessem ouvir. E é uma reflexão que eu sempre gostei de fazer coletivamente, pela concentração da mídia no Brasil. São apenas, segundo os analistas, 6 famílias que dominam o poder de entrar na casa das pessoas para informar. Eu lembro quando meus filhos eram, eu não sou referência para ninguém, mas quando eles eram adolescentes, praticamente a gente não ligava a televisão em casa, porque eu detestava ver a mentira chegando na cabeça deles, sem formação. Imagina, vou citar o nome, William Bonner, treinado tecnicamente com impostação de voz, né? A figura dele, a maneira de olhar para a câmera, e passar a mentira mais deslavada com aquela veste de verdade. Então, quando eu olhava para meus filhos, eu falei, é um crime que eu estaria cometendo, deixando ele isso entrar na minha casa. Então, eu preferia ver um documentário, um filme, botar uma sinfonia bacana de um autor brasileiro ou internacional. Tem demais, tem coisa bonita demais. E era um momento de conviver. É como alguém, um jornalista, colega de Paulo, de outros aqui, disse certa vez, o Brasil é uma concessão da Globo. Ou seja, inverteram. Nós sabemos que a mídia, uma rádio, televisão, é uma concessão pública. Mas eles inverteram. Porque eles que entram na cabeça das pessoas, formando opinião. Aqui foi citado até Lula. Imagine se o filho de Lula fosse dono de um helicóptero apreendido com quase 450 quilos de pasta básica. Eu estava conversando, estava com a doutora Luana, conversando com o doutor Ezerval Rocha, quando presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sobre esse assunto. E ele dizendo, olha, eu só sabia que um quilo de pasta base de cocaína dá para produzir 10 quilos de cocaína com alto teor de pureza. Então ali tinha, na realidade, quase 4 toneladas e meia de cocaína. E um quilo de cocaína dá para produzir quantos quilos de crack? Que é o subproduto. Só para mostrar, naquela apreensão que não foi única, a polícia vem seguindo. E o que aconteceu com alguém? Nada. O helicóptero foi devolvido. O dono do helicóptero ganhou quase que um ministério de presente, porque passou a ser o coordenador nacional de esportes. Ganhou um presente. Ganhando dinheiro do povo brasileiro. O piloto, fizeram de conta que prenderam, 6 meses depois estava dando aula em São Paulo, anunciando na internet. Agora imagine se aquele helicóptero fosse de um filho de Lula. Não vamos tirar o helicóptero dele. Vamos dizer que encontrassem num carro de um filho de Lula, dentro da casa, um cigarro de maconha. Então, às vezes, nós povo brasileiro, ficamos anestesiados e aprendemos a ver a verdade por uma parte. Tem uma figura que eu admiro muito, embora eu não esteja ligado à minha religião, que é o Papa Francisco. Só em escolher um nome desse, tem que ser um grande estadista. E ele falando dos grandes pecados da mídia. Isso no, lá no Vaticano, com a associação de grandes representantes da mídia no mundo. Ele dizendo que era muito triste a mídia se pautar, principalmente pela mentira. E aí ele citava difamação, calúnia e desinformação. E no vocabulário do Papa, ele dizia que o maior dos pecados seria a desinformação. Porque é pela metade. Revela o que quer revelar, independente de ser verdade ou não.
Não,
para aquilo. Né? E esconde alguma verdade, alguma virtude que a circunstância ou a personalidade não possui. E é o que nós temos no Brasil. Não queremos ir para a mídia mundial. A mídia que mente deslavadamente, safadamente. A mídia preconceituosa. A gente viu agora o William Vack, tão corresivo, tão ácido, cada crítica destrutiva com relação principalmente a Lula e ao PT. E alguém buzinou, ele disse um palavrão e depois tinha que ser preto. E aí já tem gente dizendo que não foi nada de racismo. É a mídia racista, preconceituosa, contra as ditas minorias. E, no entanto, é quem entra na casa da gente, as nossas crianças, nossos adolescentes, nem desinformação. É como se a gente não tivesse capacidade de criar nenhum substitutivo para essa destruição dentro da cabeça, imperceptível, subjetivamente. Então, a democracia, ela exige demais de todos nós. Quando a gente faz uma reflexão, tem um grande amigo que ele era, naquela campanha de Collor, ele era um apaixonado pela candidatura de Collor. Eu falei, rapaz, pesquisa antes o projeto político que ele defende. Pesquisa antes a vida pregressa desse cidadão, quem foi o pai, Arnon de Mello, que matou, inclusive, o senador numa discussão com outro, e o senador ia tomar posse naquele dia, a família toda lá. Ele atirava mal, inclusive, um mau político, um mau atirador, e terminou matando outra pessoa, e ficou por isso mesmo. Que é um grande coronel do Nordeste, e o filho lá no Leblon, como outra figura também, que é o próprio Écio, né? Playboys naquela época. E depois, esse cidadão que defendia tanto, tinha vendido uma terra para comprar outra e depositou dinheiro, Collor veio, sequestrou tudo. Tinha um valor até 50 mil, né? No tempo da inflação era muito menos do que 50 mil hoje. Então, inclusive poupança. Aí quando eu o revi, ele ficou com a cabeça baixa pensando que eu ia fazer alguma ironia com ele. Não toquei no assunto, ele que tocou, falei, rapaz, eu sei que você está sofrendo, porque foi um prejuízo. Mas a democracia dá o direito da gente escolher. E dá o direito da gente refletir sobre a escolha e aprender. Porque sempre tem uma oportunidade lá adiante. E o momento é esse de conquista. Eu vi quanta gente séria que eu gosto e respeito, defendendo outro projeto político dentro da prefeitura e fora da prefeitura, empresários, profissionais liberais. E não dá para passar uma borracha. Uma escolha na democracia é uma coisa muito forte. Quem fez reuniões comigo sabe que eu nunca pedi voto. O voto é pessoal, é intransferível, é escolha. Quando foi para pobre votar, trabalhador votar, todo mundo sabe, quem lê um pouquinho de história, a dificuldade que foi. Só os homens de bem, homens, mulheres podiam votar. Homens de bem, bem aí era bens, de dinheiro, que podiam votar. 300 contos. 300 contos, né, pô? Contos de réis, que era um dinheiro forte. Então, quando os trabalhadores lutaram, as mulheres que a partir de 1920 teve uma mulher que passou num concurso. Foi uma desmoralização. Mulher fazer um concurso público no Rio de Janeiro. E a luta daquelas mulheres para que a mulher pudesse votar. E na década de 30, as mulheres conquistaram, as mulheres brasileiras, esse direito de voto. Parece que passaram a borracha e esse direito não vale mais nada. Então é uma reflexão que conquista, que nós precisamos fazer no Brasil, mas particularmente em conquista. O gestor só levou o voto dele para a urna. Só o voto dele. Ele não seria eleito só com o voto dele. Quantas mil pessoas que votaram? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor de voto de ninguém. Eu estou apenas dizendo que é um momento de reflexão importante para quem escolheu um projeto com todo o direito de escolher, e a beleza da democracia é isso, e refletir se valeu a pena, se é isso realmente que queria escolher, porque o discurso era outra coisa. O discurso era parecer até a campanha de Collor, que onde ele passava, a Globo e os marqueteiros botaram, tudo ia ficando verde e amarelo, né? Acho que era verde e amarelo, a cor mesmo do pavilhão nacional. Onde ele passava? Uma rua esburacada, suja, falta de saneamento, aquilo ficava a coisa mais linda do mundo. Trataram o candidato como se fosse uma marca de perfume ou de sabonete. E venderam para a população. E gente que sabe pensar, que estudou. Então, em conquista, muita gente que sabe fazer reflexão, que sabe se aprofundar no raciocínio, entrou nessa conversa, está na hora de mudar, está na hora de mudança. E eu não estou dizendo que não estivesse. Mas mudar para que projeto? Que projeto foi discutido com esse que tinha seus desgastes? Eu quero parar por aqui e dizer o seguinte. Às vezes estão colocando meu nome. Eu cometi muitos erros. Não cometi mais por causa de vocês. A população e os servidores da prefeitura, vocês sabem disso. Ouvi. Aquilo que os antigos ensinaram, Deus botou dois ouvidos e uma boca só. É para a gente ouvir mais. E quando falar, falar depois de filtrado, né, pelo debate com muitas pessoas. Então, quando as pessoas me faziam a crítica, tinha uma pessoa que fazia muita crítica. Qualquer aparência de um ilícito já entrava com a crítica. Se eu pudesse, eu pagar um salário bom para essa pessoa, mas nem vou dizer nada para não parecer uma ironia. Porque faz bem para o gestor. Porque na hora eu mandava investigar, eu falei, se for errado mesmo, eu tenho tempo de corrigir antes que o tribunal me pegue. É importante o gestor está absolutamente aberto a todo tipo de críticas e filtrar coletivamente com sua equipe. Outra coisa é jamais querer concorrer com um galã de telenovela. Achar que é o tal. Acho que todos nós somos gestores. Agora não podia votar em todos nós, tinha que ter um. Lá na Berlinda não tem. Vai você. Pega todo mundo aqui, não, bota lá para a gente ter o nome que represente a gente. Mas ele foi eleito, mas não é para ficar de costas, tem que estar debatendo. Por isso que o orçamento participativo durou 20 anos. Uma vez teve um amigo meu que foi para o 11º Congresso, quando viu aquela briga esquentada, falou, é assim mesmo, falei, não, vai melhorar, vai esquentar mais. As pessoas brincando por suas prioridades, as prioridades lá do seu do seu povoado. Cidadão lá, Mauro bate pé, descendo lá, passando por Nel Viana, como é o nome?
Margoso.
Não, depois do Margoso. Tem um povo
Comprido.
Depois do Poço Comprido. Onde a gente fez aquela barragem última lá na casa de seu Valdemiro, que é nome até de um pastor que tem aí. Foi na Matinha, na Matinha. O cidadão chegou e falou, Guilherme, mas rapaz, a gente perdeu a unidade de saúde. Eu falei, foi. culpa da gente, rapaz. Se a gente botasse mais 20 pessoas, que é para cada 10 pessoas no, na reunião, tirava um delegado. Com 20 pessoas, tiraram, faltaram 2 votos para eles conquistarem. Isso é consciência que vai nascendo do debate. Por isso Paulo Freire dizia: a gramática devia permitir a gente dizer, nós somos, eu somos inteligente, porque ninguém sozinho constrói inteligência. E Paulo Freire, o grande mestre. Então, esse é um momento muito rico. É, eu devo dizer que uma candidatura a deputado não é brincadeira, eu já fui candidato. Eu passei 8 anos aqui, nessa última leva. Eu fui eleito em 96, assumi em 97, e veio aquele negócio reeleito. Ficou parecendo um caminho de roça e não era. Cada dia era um aprendizado diferente. Depois, fui eleito deputado, até para Zé Raimundo assumir a prefeitura, e quando o prefeito assume, se chover a culpa é dele, se não chover é culpa também, e termina sendo conhecido para ter densidade eleitoral. Isso aconteceu. E eu fui para Brasília como deputado federal, eu tinha antes assumido deputado estadual, com 2 anos me cortaram o mandato do partido, né? Aí eu vim assumir a candidatura em 96. Me sinto honrado, mas a mais vaidoso. Como eu disse, muita mancada, muita cabeçada, e graças à coletividade, dentro e fora da prefeitura, com aprendendo a ouvir, que a gente foi acertando. Eu lembro, uma noite eu estava com o Judasio lá em Campinas. Campinas alagava, que cheguei na escola, como é o nome daquela escola?
Zé Lopes.
Zé Lopes, tinha mais de 150 pessoas abrigadas dentro da escola, pequena, porque as casas foram alagadas. Aí, estava perto até de um pequeno negócio, de um empreendedor, Joca, e vai no guarda-chuva. E aí chegou um cidadão, já de idade, e falou: ô, doutor, dá para tirar essas águas aqui de Campinas? Seu Niga. Falei: dá. Eu não sabia nem o nome dele. Falei: dá, senhor. Olha, tem um córrego Santa Rita, um córrego São Pedro. Se fizer um corte ali assim, assim, assim. No outro dia eu estava lá com a doutora Márcia Pinheiro e o Nildo Carvalho. É o Nildo que foi vereador aqui, que está em Salvador hoje, que foi secretário nosso. Fizeram um projetinho. Fomos para Brasília. Ney Suassuna, que era ministro, ficou, quando viu, 3 pontilhões, 800 metros de canal, não sei o que lá, 200 e poucos mil reais. Ele falou: quanto?
223, 27.
Era 220 alguma coisa. Ele falou: gostei. Se fosse gente que eu conheço um bocadinho, gente estava no mínimo 10 vezes. Na hora ele falou: prefeito, pode voltar que esse dinheiro vai sair. E saiu. E foi feito e nunca mais alagou. Por quê? Seu Niga, que ele já é falecido. Ele que ensinou. A riqueza da democracia é essa. Então, é o momento da gente estar refletindo. Eu passaria aqui uma noite, porque eu calejei muito, muitas vezes sendo botado na berlinda, e o povo chegava lá: não, bota nesse cara novamente, porque sabia que era um coletivo que estava sendo eleito. Né? E muitos exemplos assim que a gente poderia citar, que nasceram da própria população. Cheguei no primeiro ano, cidadão de 80 anos, todo envergonhado, que era a primeira vez que um prefeito, ele pensando que o prefeito era a gente, assim, aquela coisa. Aí eu cheguei e falei: eu só tenho quantos anos que moro aqui? Ele falou: sim, senhor, 80 anos, eu nasci aqui. Eu falei: pois é, a autoridade aqui, o senhor, estou vindo pela primeira vez. Quem sabe tudo aqui é o senhor, eu vim aprender. O senhor pode falar à vontade. Quanta frustração, quanta vontade de acontecer uma coisa desde criança, e que não tinha a quem falar e com quem falar, e a administração sendo empobrecida por falta da fala dele. Então, foi essa maneira de administrar, ouvindo, que fez perdurar esse projeto político. E conquista está na hora de uma reflexão, de uma retomada. As pessoas que refletiram achando que ia mudar porque tinha um discurso atraente, está na hora de dar uma aprofundada, como muita gente apoiou o golpe e hoje está vendo que o dinheiro desapareceu. Hoje eu estava com um empresário que falou, sumiu. Muito trabalhador que está perdendo direitos. Muitos trabalhadores estão vendo. O Gilmar Mendes, ministro da mais alta corte de justiça do país, dizer que não se sente escravo, que trabalha. Na maior ironia contra o povo, a ministra Luiz Linda, foi a decepção, né, Demar?
Não me representa.
Querer juntar dois salários para ir para 60 e tantos mil, dizendo que estava fazendo trabalho de escravo. Se isso não nos ensinar a dar nenhuma resposta, aí o Brasil não tem jeito disso. Prender o almirante Otto, condenar 43 anos para barrar toda uma pesquisa no campo nuclear, a maior autoridade do país, sem nenhum crime comprovado, homem de 78 anos, condenado 43 anos, ele chegou, ele mesmo confessa, está uma reportagem, uma entrevista na revista Carta Capital, todo mundo devia ler, está na internet, revista seríssima, com o almirante Otto, mostrar a caminhada dele, o que ele representa, inclusive para o submarino nuclear, para vigiar as águas das 200 milhas, sob as quais está lá o pré-sal, que agora está indo para a mão de chinês, mão de Trump, desse, e do capital estrangeiro, empobrecendo a Eletrobras, tudo, uma avacalhação. O exército americano está dentro da Amazônia. Quando Itamar era presidente, o ministro, o embaixador dos Estados Unidos já estava no avião com o embaixador brasileiro, para ir para a Amazônia, para ver, tentar uma coisa dessa. Itamar ligou imediatamente, barrando aquela viagem, dizendo que o Brasil não aceitava isso. E agora é o Brasil que convida o exército americano para dizer, por causa de um país vizinho que dizia que estava em conflito, Maduro, que estão lá examinando, que eles já sabem muito da nossa riqueza, o Alter do Chão, o aquífero de baixo da Amazônia, que segundo especialistas daria para sustentar abastecer a humanidade por 300 anos a quantidade de água que está lá debaixo da Mata Amazônica, sem nem falar no aquífero do Guarani, e essas riquezas todas. Então é um momento, vocês me desculpem, mas está fazendo uma reflexão assim, que muita coisa está acontecendo e aconteceu com desrespeito a 54,5 milhões de votos. Não é brincadeira. E chamar isso de democracia. Então eu estou, nós estamos juntos. Com relação à candidatura, eu quero pedir um tempo. Tenho refletido com minha família, meus filhos, pai, está na hora de voltar para casa. Aí eu fico assim com a coceira lá na alma, falei, eu acho que é mesmo, né? Mas Gustavo, que é o mais novo, falou, isso não é vitalício, é? Ele fala grosso comigo, com o moleque, eu falei, não, você está correto, mas eu estou indo lá em Conquista, o governador está indo, não imaginava essa reunião, esse grande prazer de estar aqui conversando com vocês, e dizer que eu tenho um total despreparo para ser o candidato, primeiro por questão econômica. Vocês sabem que eu sou muito rico, muito mesmo, me considero, mas não tenho dinheiro. Não é do quanto. Eu acho que é muito melhor a gente aprender a ser com os outros, né? Ser cidadão. Eu sou pequenininho, mas eu sou um aluno esforçado. E eu acho que a gente tem que ver. Eu sou que só ela está até chegando, eu quero debater com ele. O que é que ele está imaginando? Tem 8 anos eu perdi contato com as bases que a gente tinha. Eram mais de 300 municípios. Eu rodava muito. E a gente não pode degringolar um projeto desse que às vezes tem uma votação pífia e as pessoas às vezes enxergam em mim alguma vertente do projeto. Outra coisa com relação a 2020, eu só sei viver o dia de hoje. Vocês sabem que eu sempre repetia, cheguei a ser muito chato, mais do que sou rotineiramente, que é o dia de hoje que me autoriza o dia de amanhã. A gente viver bem, chegar de noite, será que eu fiz tudo que devia fazer dentro? Ninguém é santo, a gente erra muito mesmo. Só não confessa. Mas não é assim? Todo mundo, não adianta querer tirar o da nossa jurança. É de santo que. Eu me engano é que eu gosto, né, assim, tem até personagem que dizem isso. Mas eu quero, se for, eu sei que existem muitos amigos e amigas que têm essa vontade, não tenho a pretensão de dizer que é a cidade, nem o município, mas eu tenho que aprofundar bastante para ver quais as condições que a gente teria para uma campanha. Condições mínimas, para não chegar e frustrar expectativas, né? E cadê Nogueira? Nogueira disse que está com 74. Eu também já estou enxergando, está ali logo depois de amanhã, 12 de dezembro. Eu estou. E não estou com medo, não. Se eu chegar lá, estou chegado. Se não chegar também, já vê bastante. Gente, olha, muito obrigado a vocês.
Nós estamos terminando essa pausa, um recado para o senhor aqui que eu acabei de receber. Eu queria passar para todo mundo dormir. Ligou?
Cuidado,
que recado. Eu tenho o prefeito Guilherme Pereira, e saudade de você, meu irmão. Que você volte logo para os braços da nossa querida Vitória da Conquista, que lhe aguarda de braços abertos, coração escancarado. Sua gestão maravilhosa. Deus te abençoe, meu irmão, com saúde e paz. Estamos aqui na luta, viu?
Tá bom, Rony. Um
cheiro, poeta. Saúde e paz.
Filho de Unil. Obrigado. Então, gente, eu não frustrei isso aí. Nós estamos fazendo uma reflexão. É coisa, eu tenho uma política, não é como uma religião, é uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. A gente tem que todo dia passar em revista o que a gente pensou, o que a gente disse. Porque quando a gente está representando só a gente, né, a gente não tem prova. Tem problema, mas não tem tanto. Mas se apresentar um projeto tão bonito agora, virar a vida de Lula pelo avesso, matar, apressar a morte da mulher dele, Dona Marisa, invade a casa do filho sem nenhum mandado judicial, e, no entanto, ele está íntimo, não consegue uma única prova, é só convicção. Condenado a 9 anos e meio já. E vem mais coisa. Zé Disseu foi condenado a 40 e tantos anos, estão botando para 30 e tantos. Qual foi o voto de Rosa Weber, a ministra da mais alta corte de justiça do Brasil? Quem escreveu o voto dela? Sérgio Moro, que era assessor dela. E o que é que diz o voto? Eu vou condenar o cidadão Zé Disseu porque, mais ou menos assim, a literatura jurídica me permite. Você se prova e leva a nós, tinha dito, pelos autos. O juiz fala nos autos, eu aprendi isso, sou decorado. Não há nada que possa chegar a uma condenação para o cidadão Zé Disseu. Tanto que Joaquim Barbosa saiu agressivamente para cima de Lewandowski com essa frase. No entanto, foi afastado da vida política, foi preso, foi humilhado. Você vê aquele reitor que morreu, que não aceitou o nível de humilhação e não tinha uma vivência de um Zé Disseu que ultrapasse aquilo, porque é um revolucionário, é couro duro mesmo. Mas, gente, fico muito feliz de estarmos juntos, muito mesmo, e vamos refletir juntamente com todos vocês, com os nossos vereadores, Valdemir, Viviane, aqui, estou aqui cumprimentando, porque sei que o Legislativo não é brincadeira. Eu tinha dito para vocês isso antes, o jogo é diferente do Executivo, que você tem um orçamento, você elege prioridades da forma mais coletiva e vê quais os limites que a lei lhe dá para você caminhar com aqueles recursos, priorizando, e foi isso que a gente fez. Mas no legislativo é diferente. E queria, por último, parabenizar a Vitória da Luz, todo mundo, porque nós não festejamos que nossas últimas contas do nosso último ano foram aprovadas. Isso foi muito trabalho de todo mundo. Dos servidores, vocês sabem que em finanças só tinha servidor concursado, mulheres, tanto que eles botaram, tinha uma novela aí, botaram apelido da Secretaria de Finanças, a Casa das Sete Mulheres, porque era a secretária, entrou lá, a secretária Dona Messa entrou na prefeitura com 15 anos, naquele tempo podia, como auxiliar de contabilidade. Quando eu entrei como prefeito, nós chegamos lá, disse, tu vai ver o que o PT vai fazer, vai tirar logo o teu cargo. Pelo contrário, terminou secretária, sem a gente saber se gostava ou não gostava de política, se ela tinha feito campanha contra ou a favor, nem contra nem a favor, era competência. Experiência é isso que está sendo, a meu ver, eu estou vendo a distância, mas parece que está sendo desprezado na atual gestão. Se você pegar qualquer pessoa nessa sala com experiência aqui e disser, oh, eu vou lhe dar aqui R$1 bilhão a uma pessoa que não tem experiência, para amanhã você ter a experiência, você não consegue. Porque a moeda é tempo, trabalho e aprendizado. Agora pegar uma coisa tão cara que só o tempo com competência e compromisso produz, a põe à disposição da Justiça Eleitoral, põe à disposição do seu de lá e traz gente de fora que nem sabe o que é conquista, nem a administração. Eu acho que isso é um pecado. Gente, muito obrigado, me desculpe. A gente vai ficando velho e parece que vai querendo conversar. Mas muito obrigado.